Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Simone Ferreira Gomes de Almeida, falar sobre o livro A Figura do Herói Antigo nas Crônicas Medievais da Península Ibérica, nos séculos XIII e XIV. Esse livro que sai com carimbinho da própria Digital, essa coleção que deixa os livros gratuitamente disponíveis para download na internet. Simone, queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que você começou essa pesquisa, como que esse tema acabou te interessando.
Desde a graduação, na verdade, eu trabalhava com crônicas da Península Ibérica e eu fui notando a presença de algumas figuras exemplares nessas crônicas. E algumas delas, especialmente, figuras do que remetiam ao herói clássico, da história da Ilíada, da Odisseia, remetendo à Troia. Então, eu pensei que seria interessante uma pesquisa que focasse propriamente nessa figura do herói antigo nas crônicas da Península Ibérica. Então, esse livro ele tem um recorte poderia até ser expandido, na verdade, né? Porque tem mais textos que tratam do assunto, mas eu me foquei, eu tentei dar o enfoque para a centralização e a unificação de Portugal e Espanha, com relação a essas figuras.
As características dessa figura do herói que você menciona, até para quem não leu o livro, claro, quais são basicamente? O que caracteriza essa figura como heróica?
Sim, a principal diferença, na verdade, é que o herói clássico ele tem algumas características que podem ser consideradas defeituosas e até mesmo relacionadas ao pecado para um homem da Idade Média. Porque o herói clássico ele tem caracteres monstruosos, o seu comportamento nem sempre é virtuoso, ele pode ser ele é um colérico, um homem colérico, né? E na Idade Média, essa figura que aparece nas crônicas, ela é sempre ligada às virtudes, a um homem mais temperado, mais humilde, temente a Deus. Então, a grande diferença e o que o livro vai mostrar é isso, essa mudança no comportamento do herói.
E você acabou fazendo esse recorte dos séculos XIII e XIV. Esse foi um período que sempre te interessou?
Sim, na verdade, ele foi estudar o século XIII, porque aí começa o início de uma secularização na Espanha e Portugal. Então, os textos passam, na verdade, a ter uma certa prioridade no âmbito cortês, né? Dos homens da corte que escrevem, e não do monastério, dos homens da igreja.
E o acesso a esse material que você acabou consultando, é um acesso que é, quer dizer, é fácil? Você teve dificuldade de acessar esse material?
Não, na verdade, as crônicas, as três crônicas que eu utilizo, que é a Crônica Troiana, a Crônica Geral de Espanha de 1344 e a General História, estão publicadas.
E essas crônicas, elas são de que autoria? Como que foi um pouquinho o processo de redação dessas crônicas?
Sim. A Crônica Geral de Espanha de 1344, ela é escrita, acredita-se, né, que é autoria na Idade Média, é um pouco complicado às vezes de afirmar o autor, mas acredito que ela foi escrita pelo Pedro de Barcelos, um conde português, e que teve vínculo com a corte castelhana do Afonso X, que é um rei considerado um rei sábio, que estimulou a escrita e que tem muitos escritos que estão publicados hoje. Então, a General História é do Afonso X, da corte dele, e a Crônica Troiana do Afonso XI, que é posterior ao Afonso X, mas continuou com o seu estímulo às letras, à escrita.
Em termos de estilo, até ia te perguntar justamente isso. Quer dizer, como que são escritas essas crônicas? Quer dizer, qual que é a preocupação maior desses cronistas, até por se tratar desse período medieval?
Sim, a preocupação maior, e eu acho que é por isso que interessa muito para nós historiadores, né, é guardar a história como uma memória. Porque a história ela não tem um papel como outras disciplinas que vão se tornar universitárias na Idade Média. Ela tem um outro papel, que é esse de guardar a realidade, né? De guardar os fatos importantes, principalmente para os reinos, para as dinastias, que são onde ela é mais estimulada do que na universidade, por exemplo. Então, a corte ela tem um papel muito relevante em guardar a história que, nesse período, é espelho de memória, na verdade, né? É guardar uma memória que interessa para esses homens nobres.
Para o leitor contemporâneo, é simples, vamos dizer assim, em termos de linguagem, ler esses textos, ou a gente acaba tendo muita dificuldade?
Olha, eu acho que o que é interessante é que, assim, as figuras modelares, os heróis, eles despertam um interesse, né? E com o passar do tempo, algumas características têm continuidade. Então, eu acho que para o leitor, que é leigo, que não se interessa academicamente, é interessante para acompanhar as aventuras desses homens e é facilmente compreensível, né, o que seria glorioso e por que eles são exaltados no período. E por outro lado, para quem é interessado por pesquisa, eu acho que é um recorte interessante, um recorte que se sustenta para mostrar a preocupação dos reis em afirmar alguns problemas políticos e sociais a partir dessas figuras, né, em resolver esses problemas, talvez.
Dessas figuras históricas, nesse período que você estudou, tem alguma que você destacaria, que você podia contar um pouquinho o perfil delas para a gente?
Sim, eu destaco no livro bastante a figura do Aquiles e do Ulisses, porque eles aparecem na Crônica Troiana como figuras opostas. O Ulisses é um homem mais ponderado, que tenta sempre conversar, aparece como essa virtude medieval, né, de ser uma pessoa ponderada e não agir pela violência. E o Aquiles, o contrário. O Aquiles aparece como um herói colérico, que está sempre buscando as batalhas, é impetuoso. Então, essas figuras são bem destacadas. O Hércules também aparece muito como fundador da Península Ibérica, como se ele tivesse uma dinastia na Península Ibérica, que seriam os herdeiros de Hércules, que seriam os governantes.
Agora eles são vistos, como você falou, por uma ótica medieval, onde o lado, vamos dizer assim, negativo, entre aspas, desses heróis, ele acaba sendo um pouco deixado de lado, é isso? Quer dizer, eu senti que eles acabam se tornando seres quase perfeitos.
Sim, o que seria considerado defeito ou pecado, né, não é muito trabalhado nessas crônicas. Eles vão mostrar mais esses heróis, ou homem modelo, como eu chamei, a partir de modelos virtuosos, que nesse período as virtudes principais para um homem cristão seria a sabedoria, a justiça, a temperança, a previdência, né? Então são mais esses aspectos que vão ser destacados nessas crônicas.
E essas crônicas acabaram tendo uma influência, quer dizer, dentro da corte de Portugal, quer dizer, principalmente na Península Ibérica, né, que é o foco do seu trabalho, quer dizer, embora, claro, é uma classe, né, letrada, né, muito pequena, a gente sabe disso, mas teve uma série de desenvolvimentos, me parece, né, e você acaba tocando um pouquinho nisso.
Com certeza, né? Eu acho que é um pouco complicado analisar esse período, outras formas de se fazer história que não os escritos de corte, né? Porque além de ser um material mais fácil para o historiador, o rei e a dinastia, na verdade, ele vai lançar as bases e as regras que determinam o restante da sociedade, porque ele seria. Deveria ser o homem mais virtuoso, porque é nele que a sociedade vai se espelhar. Então, eu acredito que os valores propagados nessas cortes, eles podem sim ser considerados de uma abrangência maior até do que só para os homens nobres, porque é uma moral partilhada.
E atualmente a tua área de pesquisa, você continua trabalhando nessa mesma área? Você está com outros interesses?
Eu continuo trabalhando com Península Ibérica a partir do século XIII. Mas a minha pesquisa atual do doutorado, eu trato sobre astrologia na Península Ibérica. E, na verdade, como essa virtude da previdência, porque a previdência foi dividida em três partes, que é pensar o passado, o presente e o futuro, através da memória, da inteligência e da previdência. Então, como essa virtude que procurou pensar o futuro, que de ser possível você prever o futuro, está relacionado com os estudos da astrologia.
E esse assunto te chamou a atenção de que maneira, Simone? Como é que você despertou para ele e como que está caminhando essa pesquisa no momento?
Na verdade, como todos os meus trabalhos tiveram sempre esse enfoque moral, né, de como o homem medieval trabalhou as virtudes nos escritos, foi a partir daí que me interessei, porque estudando a prudência e a previdência, eu percebi um interesse do homem medieval pelo futuro, mas não aquele futuro que é mais comum pensar que é após a morte, né, que é o que guia a vida do homem no medieval, mas a possibilidade de pensar um futuro terreno para esses homens, que entraria até em conflito com as regras cristãs. Então foi essa a motivação.
Agora você falou da prudência e da previdência. Conceitualmente, você podia explicar um pouquinho? Não tanto a diferença entre elas, talvez, mas quando o homem medieval fala em prudência e previdência, o que que ele entende?
Tá. A previdência, na verdade, é uma parte da prudência. A prudência é uma virtude que aparece em muitos tratados, né? Ela é muito relevante, porque o homem prudente é um homem que segue muitas outras virtudes e regras cristãs. A prudência é essencial. E a previdência, como parte da prudência, é a possibilidade de você antecipar o que é, né? O que viria no futuro. E essa antecipação se daria a homens tão religiosos que não estariam cometendo um pecado a antecipar o futuro, que seria a vontade divina, né?
A discussão desses conceitos também é muito própria do universo medieval, não é?
Sim. E antigo também, porque é uma retomada das virtudes discutidas por Cícero, por Aristóteles, mas nas crônicas já compiladas pelos medievais.
Simone, para terminar, eu queria saber um pouquinho a tua visão dessa coleção, onde os livros ficam gratuitamente disponíveis, como eu falei, na internet, para download. Quer dizer, é uma forma, sem dúvida, da universidade devolver para a sociedade o que ela produz e divulgar o teu trabalho. Como é que você se sente perante esse projeto? Você acha que é um projeto que pode e deve crescer?
Com certeza. Eu fiquei muito satisfeita com a publicação, porque a Unesp sempre apoiou as minhas pesquisas desde a graduação, e eu acho que isso é uma tendência da universidade, né, e da editora também. E nós temos um núcleo de pesquisa aqui em medieval, em que vários colegas já publicaram, Michele Silva, Leandro Alves Teodoro, Rafael Afonso vai sair agora, Kátia Michelin. E eu acho que é um estímulo à pesquisa, pessoas focadas que estão, uma nova geração de pesquisadores da Unesp, e que é muito interessante que isso chegue a um público maior gratuitamente, porque eu sou muito favorável a coleções digitais. Eu acho que isso torna o trabalho do pesquisador e dos cidadãos em geral muito interessante.
Essas crônicas medievais que você consultou, ou que vocês acabam trabalhando, né, nesse núcleo que você mencionou de pesquisa, elas já estão disponíveis na internet facilmente ou ainda é material que não está digitalizado?
Essas propriamente, quando eu trabalhei no mestrado, eu trabalhei com edições impressas, mas acredito que sim, porque agora no doutorado, os tratados que eu utilizo, a maioria já estão disponíveis em bibliotecas digitais, né?
Que acaba facilitando bastante, né, o trabalho do pesquisador e
Nossa.
obriga a trabalhar cada vez mais e melhor, né?
Sim, eu acho que facilita e é uma evolução, na verdade, né? Porque o historiador agora tem possibilidade de fazer uma história em que ele pode comparar gêneros de textos, né? Muito diversos, que era uma dificuldade anteriormente.
Quem quiser entrar em contato com você para discutir melhor essas questões que nós estamos, discutindo agora, Simone, você podia deixar algum contato, algum e-mail institucional? Fica à vontade, por gentileza.
Ah, sim, o meu e-mail é simonefgalmeida@hotmail.com. E terei muito prazer em falar sobre o meu trabalho.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Simone Ferreira Gomes de Almeida sobre o livro A Figura do Herói Antigo nas Crônicas Medievais da Península Ibérica, especificamente nos séculos XIII e XIV. Esse livro que está disponível para download gratuitamente dentro do projeto ProPG Digital. Obrigado, Simone, pela conversa. Sucesso aí nas próximas pesquisas, tá bom?
Muito obrigada.
Um abraço, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.